Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos bate-papos, esse breve. Queria apenas chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante e termos uma pequena conversa sobre isso. Ultimamente não tenho falado dos meus cursos, embora eles permaneçam abertos, tanto a administração do tempo quanto técnicas de estudo, no site da Idealix. Porém, o que eu tenho percebido nos últimos tempos é que quase todas as lives que tenho feito tenho falado de administração do tempo. Ele não parece tão atraente quanto técnica de estudo, mas honestamente é um momento muito propício para aprendermos a pensar sobre o nosso tempo, para aprendermos a lidar com isso. Então, independente do curso, resolvi trazer para vocês um pequeno bate-papo sobre esse assunto hoje. Nós costumamos falar que estamos perdidos para construir uma rotina no tempo de quarentena. E na maior parte dos casos estamos mesmo. Eu vejo as pessoas sem saber muito bem como ajustar o seu tempo dentro de um pequeno espaço onde todas as suas atividades vão ter que ser feitas lá e não sabem como priorizar, como atender com maior intensidade a demanda de familiares, filhos, como colocar tudo isso dentro de uma equação onde tudo seja distribuído com justiça e tudo seja atendido segundo a sua necessidade. Muitas vezes tenho instruído as pessoas, fiz até uma palestra sobre isso, que se chama Isolamento, onde eu falo até mesmo, dou algumas dicas sobre como compartilhar espaços, o que não fazer nesse período, qual tipo de tensão não provocar, porque o atrito se tornou muito intenso, num palco limitado, o atrito se condensa, enfim. Mas o que eu percebo, sobretudo, é a dificuldade das pessoas construírem uma rotina, por não estarem acostumados a serem os construtores da sua própria rotina. São sempre empurrados pelas circunstâncias. Então é o trabalho, é a família, são os estudos. Você sempre está sendo empurrado pela urgência de circunstâncias que foram colocadas na sua vida e que você em nenhum momento as distribuiu, às vezes nem as escolheu. Foi pressionado pela necessidade. Às vezes para um emprego, por exemplo, ou para um curso. Às vezes somos pressionados pela necessidade. Bom, essas pequenas dicas que tenho dado, eu sei que têm ajudado bastante. Mas não seria justo se eu não esclarecesse a vocês que rotina é apenas um pequeno trecho de uma rota, que é onde você vai com a sua vida como um todo. Isso é fundamental entender, pessoal. Por muito que a gente faça toda uma análise de como distribuir o tempo na quarentena, tudo isso será um mero esquema. Se você não para para pensar que toda rotina é um trecho de uma rota que foi descrita e eleita por você como seu sentido de vida. Porque se não existe isso, a rotina é um mero condicionamento do meio. E você acaba sendo empurrado pelas circunstâncias numa intensidade que elas não merecem. Ou seja, às vezes somos empurrados demais por uma circunstância de trabalho, visando a um cargo, visando a uma melhoria, às vezes nem tão grande assim, de salários, e abrimos mão de convivência com os filhos, com os pais idosos, com coisas que seriam, dentro de uma hierarquia de prioridades, considerando a sua vida como um todo, mais importantes. Você sacrifica coisas importantes por não ter uma noção de quais são todas as prioridades da sua vida. Ou seja, às vezes a rotina é contrária a uma rota de vida sensata e humanista. E isso é um elemento muito bom para pensarmos agora, que estamos exatamente com tempo para pensar a nossa vida. Então, em técnica de estudo, perdão, técnica de estudo é um outro curso também muito bom, em administração do tempo, na parte de planejamento, a primeira coisa que proponho é um grande círculo que envolva toda a sua vida, onde você pare para pensar. Quais são as ideias-chave da sua vida? O que você quer ser quando chegar lá no final? Ou seja, um sentido de vida humano. Porque vocês sabem que no final da vida não adianta nada o que você tem, só resta aquilo que você é. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Até mesmo isso aqui vai ser tirado de nós. Portanto, não é realmente teu. Então, entenda que a gente tem que planejar a nossa vida em função de coisas reais, em função de uma realidade. Então, eu sugiro pegar sempre uma meta, que é uma ideia-chave. Por exemplo, eu quero ser mais justo, eu quero ser mais fraterno do que sou agora, como um exemplo. E aí, daí, eu direciono os quatro setores da minha vida. E esses quatro setores da minha vida, que são o pessoal, familiar, o intelectual, cultural, o profissional e o psicológico espiritual, para toda a minha vida, considerando a ideia-chave de fraternidade e de justiça. Só a partir desse delinear dessas quatro áreas, que fazemos até um exemplo mestre lá no curso de administração do tempo, fazemos a vida do João da Silva, pegamos dois valores, duas virtudes, como ideia-chave, como sentido de vida, e saímos colocando o que ele tem que alcançar nesses quatro setores para a vida como um todo, para a década, para o ano, para o mês e para o dia de hoje. E só assim a gente pode ter uma rotina, o que eu vou fazer no dia de hoje, sabendo qual é a rota onde eu quero chegar com toda a minha vida, de tal maneira que essa rotina não seja contraditória e não roube de mim uma hierarquia de prioridade sensata. Muitas vezes, mais do que eu gostaria, já presenciei pessoas que perderam entes queridos. Eu mesma já os perdi. E é interessante como existe uma generalidade. Nós, quando perdemos pessoas queridas, em geral, uma das primeiras coisas que a gente sente, antes mesmo da dor de ter se afastado de alguém tão querido, é o sentimento de culpa, por acharmos que não demos o máximo da atenção devida e merecida por aquela pessoa. Procurem que vocês vão ver que isso é uma generalidade. Se há exceções, são raras. Em geral, vem aquele sentimento de culpa. Vocês já pararam para pensar que esse sentimento de culpa seria evitável se você tivesse uma hierarquia de prioridades humanista que considerasse todos os setores da sua vida e não deixasse que você fosse atropelado pelas demandas da moda, pelas demandas da sociedade? Olha, todo mundo que tem um cargo é mais considerado, é mais respeitado. Oba, às vezes nem a compensação financeira é tão grande, mas é bom ter um cargo. Isso significa o quê? Uma hora a mais de trabalho, uma hora menos para uma série de pessoas que necessitam de mim. E você, no calor daquela demanda, naquilo que todo mundo pensa, na direção que todo mundo toma, às vezes faz esse tipo de opção. E vai perceber que foi um erro quando já não dá mais para reverter. Quando perde coisas que sim, eram prioritárias. Sentimento de culpa, muitas vezes, está relacionado a uma má administração do tempo. Por que não percebi que estava em débito com essa pessoa quando ainda havia tempo de saldar esse débito? Às vezes você lembra de um amigo, eu acredito e espero que todos vocês tenham um verdadeiro amigo, daqueles que basta você sentar com ele e as conversas são boas, os dois recuperam um pouco, um no outro, as esperanças para o futuro, os dois recuperam a fé na vida, seja aquela pessoa que te dá uma injeção de ânimo, de motivação, e você também é capaz de provocar isso nessa pessoa. Eu me recordo que quando era pequena, aliás, eu acho que todos vocês passaram por isso, e é capaz das crianças de hoje passarem também. Havia um joguinho que era um joguinho de pares de cartas, era chamado do jogo do mico. Tinha um miquinho, que era um coringa, e cartas que combinavam umas com as outras. Então, quando uma pessoa tirava uma carta e depois o do miquinho, que não tinha par, e quando a pessoa ficava com aquilo na mão, perdia o jogo. Eu acho interessante porque também na vida, no jogo da vida, aquele que consegue formar esses pares é aquele que vence o jogo ou pelo menos chega muito bem no final do jogo. Ou seja, situações belas, uma bela música, um belo poema, me lembra fulano, formei um par. As coisas mais nobres da minha vida me lembram ciclano, formei um par. Eu lembro dessa pessoa pelas coisas mais surpreendentemente belas, às vezes simples, mas eu sei que chamariam a atenção dessa pessoa. Formei um par. Pessoas que fazem com que você encontre esse par, que fazem par com as coisas mais elevadas da tua vida, que fazem par com os momentos mais nobres da tua consciência, essas pessoas têm que ter um peso muito específico dentro da tua hierarquia de prioridades. Não podem ser deixadas para trás. Por isso, considerando que tempo é vida, e não é só vida nossa, é vida daqueles que amamos, é vida daqueles que são importantes para nós, há que pensar em como não deixar que a moda, os tópicos que todo mundo pensa, as coisas que todo mundo deseja, revertam essa tua equação e te façam perder vida, sua e das pessoas que amam. Você vai um dia lembrar, quando vir uma coisa muito bela, fulano adoraria isso, e não fulano adorará isso. E o tempo que eu poderia ter levado isso até fulano e saboreado junto com ele, eu estava fazendo outra coisa. Essa outra coisa era prioritária? Eu nem sei dizer. Portanto, momentos como esse que a gente está vivendo, dá para parar e fazer tanta reflexão importante. Daí que eu acho prioritário que vocês, considerando que tempo é vida e não se coloca a vida fora, aproveitem esse tempo de agora, dentro da quarentena, para qualificar a sua vida e perceber quais são as coisas que são imprescindíveis na vida, de tal maneira que a perda de seres queridos, que inevitavelmente viveremos muitas, possam nos dar aquela dor de já não ter aquela pessoa à nossa mão, perto de nós, acessível, mas não sentimentos de culpa, que eu estou em paz comigo mesmo. O melhor que eu pude dar, eu dei. Relembrei dessa pessoa em todos os lugares e fui até ela para compartilharmos esses belos momentos juntos. Saboreamos todas as coisas elevadas e nobres da vida juntos. Eu não devo nada ao meu amor, que deve ser o pior dos credores. Eu não devo nada ao amor que eu tenho às pessoas que são tão importantes para mim. Então, é uma chamada de atenção forte que eu faço para vocês. Repensem as prioridades. Repensem essa escala de vida de vocês. Temos perdido muita coisa aí e não estamos muito conscientes disso. E, aliás, um elemento que eu gostaria de conversar com vocês também em relação a essa questão do tempo e do sentido de vida é que temos perdido, às vezes, não só as pessoas, mas temos perdido o nosso discernimento, a nossa identidade e os nossos valores, por não estabelecer um sentido de vida e não hierarquizar o nosso tempo em função das coisas que nos aproximam dele. Um sentido de vida humanista, o ápice da pirâmide que leva todos os seres humanos ao melhor de si enquanto seres humanos. Já parou para pensar por que que você perde a oportunidade de ter valores próprios se não tiver um sentido de vida? Isso é algo que é muito comum comentar nas minhas palestras. Se eu pergunto para vocês se nesse momento estou caminhando na direção certa, vocês imediatamente vão me perguntar: onde você quer chegar? Aí eu digo: na porta. Bom, então se você caminha nessa direção, está certo, a porta está ali. Se eu caminho para trás, não, está errado, eu estou me distanciando da porta. Se você não sabe onde quer chegar com a sua vida como um todo, por que as coisas serão certas, erradas, justas ou injustas, honestas ou desonestas? Qual é o seu referencial de mensuração se você não quer chegar em lugar nenhum? Você percebe que as coisas são certas e erradas porque a maioria das pessoas pensa assim e você vai na onda, seja um conceito clonado. Se você considerar que valores são a principal ferramenta para a construção da tua vida e você não usa essas ferramentas autênticas, usa clonadas, mal feitas, olha, é um desperdício muito grande de vida também. Então, ter um sentido de vida que coordene o seu tempo te permite construir valores próprios também, valores que realmente são orientadores e capazes de construir em você um bom caminho para chegar onde você deseja. Olha que, às vezes, quando eu pergunto para as pessoas: o que é honesto para você? Já fiz essa pergunta. Me vem cada resposta que nós consideramos que é fruto de uma ética temporal e que, para uma ética atemporal, seria a coisa mais absurda do mundo. Seguir determinado tipo de lei, que as sociedades acontecem muito isso, criam leis que não têm nada a ver com a lei universal da vida, e a pessoa considera realmente que aquilo é honesto. Ou comportar de uma certa maneira, porque é o padrão social, ela considera isso honesto. Por quê? Porque todo mundo faz. Isso é um nível de perda de identidade fora do comum. E isso é desperdício de vida. Portanto, para ter valores, você precisa de sentido de vida. Para ter discernimento, será que precisa? Eu acho que também precisa. Imagine que eu peça para você me ajudar a construir uma mesa. Todas as pessoas que estão comigo, eu peço: vão me ajudar a construir uma mesa? Aí você concorda: loucura, não sei nada disso, mas a professora está pedindo, deixa eu ir lá. Aí vai até um mercado comprar as coisas necessárias para construir essa mesa. Você tem um espírito de missão, é mesa que você quer fazer, de madeira. Essa missão te permite discernir das milhares de ofertas que um mercado tem, o que te serve e o que não te serve. Então, madeira, serra, parafuso, prego, lixa, sim, essas coisas servem, vou construir uma mesa. Agora, guarda-chuva, pé de pato, touca de cabelo, não, não serve. É uma mesa que eu vou construir. Agora, se você não quer construir nada, Quando entra no mercado, vai escolher o quê? O que está barato, né? Está tão baratinho, não me serve para nada, mas deixa eu comprar. Veja bem, nesse momento nós estamos fazendo escolhas. A vida é um grande mercado. Você está escolhendo o que pensar do que eu estou dizendo. Está escolhendo o que sentir, o que vai fazer com isso, o que pensa de mim, o que pensa de si próprio. Tem N escolhas dentro de você, nesse momento. Se você tem uma missão, você quer construir a si próprio, você vai saber distinguir o que eu estou dizendo, o que é válido e o que não é. Portanto, discernimento, saber escolher, depende também desse espírito de missão, que é um sentido de vida que englobe a tua vida como um todo. E identidade? Por que que identidade depende de sentido de vida? Quem é você? Em algumas palestras eu tenho conversado sobre isso com vocês e eu explico. Se nós trouxéssemos um filósofo aqui, Platão, por exemplo, e ele te perguntasse quem é você, ele não ia ficar satisfeito quando você tirasse sua identidade, seu CPF, sua carteira de motorista do bolso e mostrasse tudo isso para ele. Ele diria: você é esse monte de papelzinho? E se você perder tudo isso, o que é você? Você se perdeu? Ou quem sabe o teu e-mail para Platão, ele vai achar no mínimo muito estranho, né? O seu WhatsApp. O que poderia ser dito a um homem como esse, que veio aqui, 2.400 anos de viagem, para saber quem você é, que o fizesse voltar satisfeito? Segundo o próprio Platão, numa das suas passagens, que ele dizia que a identidade do homem está na sua meta, no seu sentido de vida, você só satisfaria Platão se você dissesse: eu sou um ser humano cujo objetivo é ser, por exemplo, mais justo e mais fraterno. Ou seja, como diriam os egípcios, meu nome interno está no horizonte. Ah, sim, então agora eu sei quem é você. Se alguém disser na rua que você estava batendo em alguém, eu vou dizer: bom, ou ela estava fora de si, ou então não era ela. Porque o prolongamento da identidade dela leva à fraternidade e à justiça. Portanto, isso não tem nada a ver. Ou ela estava fora de si, ou não era ela. Ou seja, você deu a ele uma informação que permite, inclusive, previsibilidade do que você pode fazer conscientemente. Quando está da posse da razão, quando está lúcido, o que você faz? Isso dá previsibilidade. E o que é isso? O teu nome interno que está no horizonte, a tua identidade, é o teu sentido de vida. Portanto, identidade também vem de termos um sentido de vida bem estabelecido. Percebam isso. Agora vejam, parem um pouco para pensar. Se muitos dos problemas da nossa sociedade atual não vêm exatamente de não termos identidade, nos mesclarmos nas manipulações do meio que dizem o que devemos pensar, que dizem o que devemos sentir e em relação a quem, do fato de sermos arrastados por um egoísmo poderosíssimo, mas que está na palavra do dia, está na ordem do dia, está na moda, de sermos vividos e não vivermos, falta de identidade provoca um dano terrível, nos faz massa de manobra. E você percebe que um bom estabelecimento de um sentido de vida te pouparia disso? Sócrates já dizia: um homem bem intencionado, por muito bem intencionado que seja, pode ser manipulado. Um filósofo não. Sabe por quê? Porque um aprendiz de filósofo que seja, a primeira coisa que ele se compromete em fazer é estabelecer um sentido de vida. E agora ele tem uma referência de quem é ele no meio de tudo isso. Ou seja, precisamos de identidade, precisamos de discernimento. Nossas escolhas são péssimas. Em geral, temos uma preguiça mental terrível de fazer escolhas. Há pessoas que têm pânico de fazer escolhas. Há pessoas que pagam para que os outros façam escolhas por ela. Dá medo, compromete. E é importante percebermos que fazer escolhas é o que vai garantir que nós possamos estar fora de todos os jogos coletivos, que nós possamos escolher o melhor. E só podemos fazer essa escolha se temos um sentido. Um sentido de vida, um espírito de missão. De tudo que nos é oferecido, escolher o que nos corresponde, o que tem a ver com a nossa vida. Que é exatamente a etimologia da palavra inteligência, que tanto tenho falado para vocês. Intellegere, escolher dentre. Discernimento é uma forma de inteligência, que vem do sentido de vida, que é um princípio fundamental da administração do tempo. E o que mais? Identidade, valores, sentido de vida por trás de tudo. Não é isso? Discernimento, sentido de vida por trás de tantas equações importantes. Estar com as pessoas que amamos, saber quem somos, saber escolher o que nos é oferecido, saber quais são os valores que são reais, que são nossos, sem simplesmente cloná-los do meio. Percebam que tudo isso vem de uma ideia. Meu tempo é minha vida, portanto eu vou estabelecer os parâmetros dele agora. Não vou deixar para ninguém e nem vou deixar para outro momento. Porque outro momento significa mais vida jogada fora entre este momento e o outro. O melhor momento para tomarmos as rédeas da nossa vida é exatamente aquele momento em que a nossa consciência tocou essa necessidade. Não é antes nem depois. Tudo que aconteceu antes, aconteceu para nos trazer até aqui. E deixar para depois significa jogar mais um tanto de vida na lixeira, uma vez que você já percebeu o quanto isso te faz mal. E isso seria uma irresponsabilidade conosco mesmo, com o dom da vida que nos foi dado. Eu achei muito interessante, e esses dias, fazer uma palestra, recomendo a vocês, está no YouTube da Nova Acrópole, sobre São João da Cruz, que é um mestre maravilhoso que viveu na época da Contra-Reforma. Eu achei muito interessante, porque não tinha visto, já tinha ouvido falar, mas não tinha visto ainda uma diagramação daquilo que ele chamava da subida do Monte Carmelo. Um mapa que ele faz para uma irmã carmelita descalça, onde ele mostra virtudes ajudando a subir o monte e virtudes que você alcança quando está lá em cima. Eu falei, gente, mas como tinha um senso maravilhoso de como aproveitar o tempo esse homem? Porque isso aqui nada mais é do que uma mega administração do tempo, um mega planejamento do tempo, considerando aquilo que é válido, ou seja, valores. Eu achei interessante porque eu comecei a perceber que os homens que fizeram grandes coisas da vida eram excelentes administradores de tempo. Esse homem viveu muito pouco tempo, viveu 49 anos, e nós estamos aqui lembrando dele, foi magnífico e foi grandioso. Então, o que eu percebo é que essa questão da administração do tempo está estreitamente associada à sabedoria. Porque o tempo que nos foi concedido é pequeno, é um palco restrito. Desperdiçá-lo significa deixar de descobrir o segredo que me trouxe aqui e a mensagem que eu tenho que dar ao mundo e o valor que eu posso agregar ao mundo antes de partir. Ou seja, tudo isso é muito complexo e tem muito valor para a gente jogar fora. O que mais? Quando nós costumamos falar a respeito do homem desorientado, do homem desnorteado. Só de imaginar, você já pensa uma pessoa meio doida, andando em círculos. É uma pessoa que está sofrendo de angústia, está sofrendo de ansiedade. Ela não sabe onde vai chegar com tudo isso. Não tem nenhum referencial. Uma pessoa desnorteada ou desorientada é uma pessoa que não tem um norte, não tem um oriente. Ou seja, ela não tem um sentido de vida. E os efeitos psicológicos são bem esses que você viu na sua imagem aí, que você montou no palco da sua imaginação. Uma pessoa angustiada, ansiosa e às vezes até deprimida de tanto andar em círculos. É mais ou menos isso que acontece. Porque da nossa meta vem a nossa motivação. Nós cada vez que caminhamos e sentimos que demos um passo, aquele passo é glorioso e só ele já nos dá um estado de plenitude e de felicidade muito grande. Podemos mensurar quando estamos dando passos reais. Podemos mensurar quando fazemos avanços, ainda que pequenos. E nisso, o teu sentido de vida já está no presente, em cada passo consistente e sólido que você dá na direção dele. Portanto, a motivação também vem desse sentido de vida sólido. E por fim, o que eu gostaria de acrescentar para vocês no meu curso de administração do tempo, eu coloco um critério que eu acho como um dos mais importantes, também bom para a gente pensar agora, já que a natureza nos deu essa oportunidade de pensar agora, que é o ROMEX, rotina, manutenção e expansão. Temos que fazer a rotina que nos garante a sobrevivência, ou seja, a higiene, a alimentação, o sono, todas essas coisas que permitem que a gente sobreviva e bem, e lúcidos e bem. Temos que fazer a manutenção daqueles trabalhos que já começamos, ou seja, temos que dar continuidade àquilo com o qual nos comprometemos, levá-lo a bom termo. Mas tem que ter também expansão. Eu não quero ficar do tamanho que eu sou daqui para o resto da vida. Quero sair daqui maior do que entrei, porque assim eu posso agregar valor ao mundo. Esse é o meu sentido, isso é a definição de ser humano. Agrega valor ao mundo e a si próprio. Portanto, não posso ser eternamente do tamanho que eu sou agora. O que eu vou me propor de expansão? Qual vai ser a minha pequena ousadia do dia de hoje para chegar a ser do tamanho que eu sonhei ser lá no meu sentido de vida, fixado no meu planejamento do tempo? Portanto, expansão Às vezes é o item que a gente mais sacrifica. E a vida fica uma repetição daquilo que sempre fomos e sempre seremos. Não vivemos tempo real, vivemos só tempo de relógio. Porque tempo real se mede por avanço em direção ao nosso sentido de vida. Ficamos prisioneiros de um pré-tempo caótico, onde somos um jogo na mão das circunstâncias, um joguete na mão das circunstâncias. Então é muito interessante percebermos isso, essa necessidade intrínseca do homem de crescer, de agregar valor, de sair daqui maior do que entrou. Necessita uma boa administração do tempo para que isso seja um sonho viável. Se você não sonha em expandir, em crescer, não acredita sequer que existe essa possibilidade em você, acreditando já é difícil. Sem acreditar, beira o impossível. É necessário acreditar em si próprio, é necessário acreditar nos dons da vida, é necessário acreditar no bom uso que podemos fazer do nosso tempo, não perdendo de vista aonde queremos chegar com tudo isso. Bom, essas são pequenas dicas que eu tenho para vocês como reflexão. Reitero, nós temos hoje, eu acho isso maravilhoso, porque é um curso maravilhoso, técnica de estudo, e as pessoas se interessem, porque querem estudar para isso, para aquilo, o maior interesse está sempre aí. Mas talvez não percebam que o momento para administrar o tempo tão adequado e tão bom, tão convidativo à reflexão como esse, provavelmente nunca tivemos na nossa vida e talvez não venhamos a ter de novo. É uma chamada para a consciência. Uma chamada para desempenharmos o nosso papel no mundo, para usarmos o nosso tempo com inteligência, com sensibilidade, com humanismo e fazermos jus ao dom da vida que nos foi dado. Esse era o bate-papo que eu tinha com vocês hoje. Eu espero que seja uma boa reflexão. Um abraço para todos vocês. Até mais.